Sigam a página de Facebook Saúde em Rede, sigam a página de Instagram renatoreis.fisioterapeuta. Este foi o 7º episódio feito pela primeira vez em sessão Zoom, que estará disponível no Facebook, Instagram e em formato podcast em qualquer agregador de podcast que utilizem. Esta foi uma conversa com a Mónica Rocha, terapeuta da fala e com trabalho de investigação na área da gaguez, a pessoa certa para falar sobre este tema, que é um tema estigmatizado e muitas vezes não é colocado em cima da mesa como o deve ser. E, portanto, trouxemo-lo para cima da mesa, falámos sobre o que é gaguez, os tipos de gaguez que existem ou as características mais comuns nas crianças, nos adultos. Foi uma conversa bastante interessante, espero que gostem. Fiquem com ela.
Obrigado por estares aqui antes de mais, ok? Eu sei que o tempo é precioso e obrigado por dispensares aqui esta, pelo menos uma hora de tempo para falar sobre gaguez. O tema que escolhemos, o nome geral, o tópico geral, é gaguez, será uma questão de ansiedade, cérebro ou genética. Eu acho que podíamos começar exatamente por aí. Eu tenho a sensação, e corrijo-me se estiver errado, mas eu tenho a sensação que a sociedade associa a gaguez a uma questão, a uma componente mais ansiosa. E não se põe esta componente mais de cérebro ou neurológica, digamos assim, ou esta componente genética. E a minha pergunta, a minha primeira pergunta vai neste sentido. É realmente uma questão de ansiedade? Não é de todo uma questão de ansiedade? É uma questão neurológica ou genética? É um bocadinho das três? O que é que ficamos?
Começamos em grande, porque só com essa questão... Temos muito para conversar e estamos a conversar sobre um dos meus temas favoritos, portanto desde já obrigada também pelo convite. Para além de ser um dos meus temas favoritos, eu sou a terapeuta da fala, portanto eu falo pelos cotovelos, portanto vão-me interrompendo, vão-me fazendo questões, senão eu sei que toda a gente quer ir a jantar e portanto vamos ver se eu não me entusiasmo. Estão-me todos a ouvir bem?
Sim, perfeitamente.
Boa. Pronto, em relação a essa questão, de facto tens razão, de facto é algo que, quando nós falamos em gaguez, é uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça, ou que vem à cabeça, sobretudo, a um leigo na matéria. Eu recordo-me há muitos anos atrás, em que eu terminei o curso, e o meu trabalho final de curso foi sobre gaguez, entretanto o mestrado também, entretanto o doutoramento também, entretanto tenho feito um curso nesse sentido. Mas foi um trabalho muito giro, apesar de ter sido um trabalho com uma amostra muito pequenina, foi um trabalho muito giro em que juntamente com um grupo verificámos, ou quisemos averiguar quais as representações sociais da população. E, portanto, foi muito giro de verificar, portanto, as pessoas disseram várias coisas, era uma entrevista aberta, mas quando chegamos à parte das causas, é giro verificar que continua a haver o grande mito do susto. Portanto, susto é algo que está sempre associado à gaguez. E para além do susto, vem o nervosismo. Portanto, há muitas pessoas que associam a gaguez ao facto de, ou pessoas que gaguejam ao facto de serem nervosas. Então vamos começar exatamente por aí. Estudos que foram feitos com crianças muito pequeninas, portanto 2 anos, 3 anos de idade, verificaram que, portanto, estudos para ver se havia cortisol ou não nestas crianças, portanto um excelente indicativo de se havia uma probabilidade de uma ansiedade alta ou não. E esses estudos verificaram que não existiam diferenças entre crianças que gaguejavam e crianças que gaguejavam. Portanto, o que significa que o cortisol ou a ansiedade não é a causa da gaguez. Isto é ponto assente. Portanto, as crianças não começam a gaguejar porque são mais ansiosas. Isso é um ponto, sem dúvida nenhuma, e está mais do que provado. Agora, há uma relação. Existe. Porque à medida que a criança vai crescendo, e vai criando a sua bagagenzinha, a sua mochilinha da vida, não é? À medida que vai ultrapassando diversos desafios e, sobretudo, desafios relacionados com a comunicação, então aí pode surgir a ansiedade, mas é uma ansiedade que está muitas das vezes relacionada com situações comunicativas específicas, o que é normal, não é? Então, se eu vou falar para um grande público, por exemplo, se eu vou falar perante muita gente e se eu tenho esta limitação na minha comunicação, é natural que se eu for exposta a várias falhas na minha comunicação, da próxima vez que eu for fazer uma apresentação ou for falar em grande grupo, se calhar vou ficar nervosa. Não significa necessariamente que eu seja uma pessoa de base nervosa. Então, ansiedade causa, não é? Mas pode se desenvolver ao longo do tempo. Depois, e tenho aqui alguns pais que já sabem esta história, mas vou repeti-la novamente porque eu acho que é uma forma muito gira de explicar o que é ou quais é que são as causas da GGs. Porque, de facto, nós não temos uma causa. Apesar de muitas das vezes sentirmos essa necessidade enquanto seres humanos de encontrar qual é que é a grande responsável, e por isso se calhar é que acabamos por ir para causas como o susto, um trauma, porque temos de facto essa necessidade enquanto seres humanos. Mas não existe uma causa, existe um conjunto de causas. E eu gosto de dizer que é quase como se fosse uma receita de bacalhau, por exemplo, porque bacalhau à Brás é uma receita bastante tuga, não é? Então, se pensarmos numa receita de bacalhau à Brás, no final vamos ter bacalhau à Brás, não é? Mas podemos pôr mais bacalhau, menos bacalhau, mais ovos, podemos pôr salsa, mas há quem não goste de salsa, há quem coloque azeitonas, há quem não coloque azeitonas. Bem, no final vai-se chamar bacalhau com Brás, a bacalhau à Brás. É um bocadinho o mesmo que a GGs. Há várias causas que são responsáveis pelo seu aparecimento. Agora, eu não consigo, nem quem investiga esta área, dizer exatamente qual é que é a percentagem de importância que aquela causa tem. Mas respondendo à tua questão, sim, existem alterações ou existem fatores neurológicos que são importantes e existe uma questão genética que também é importante. Agora, qual é que é mais importante? É mais de uma ou é mais de outra? Isso eu já não consigo responder. Consigo-vos dizer, consigo falar em números. Agora, nós somos pessoas e somos muito mais do que números, não é? Mas se pensarmos em números, posso-vos dizer mais ou menos que se pensarmos em genética, dos estudos que foram feitos, 60% a 70% de crianças ou adultos que gaguejam têm historial de gaguez. E já há bastantes estudos que relacionam gaguez com genética. Agora, se é o gene Manel, se é o gene Maria, se é o gene Francisco, ainda ninguém sabe, não é? Pois, em termos de neurofisiologia, não é? Pensando no cérebro, existem diferenças ou não? Claro que não são diferenças que trazem alterações cognitivas, por exemplo, alterações de QI. São crianças perfeitamente normais, são crianças iguais às outras, não é? Mas existem pequenas diferenças, por exemplo, na ativação cerebral, pequenas diferenças de estrutura, mas não são coisas que nós consigamos ver, por exemplo, num ataque, não é? De uma forma muito grosseira, são pequeninos sinais. Conseguimos ver, por exemplo, em ressonâncias magnéticas funcionais e conseguimos perceber que, de facto, o cérebro de quem gagueja é ligeiramente diferente do cérebro de quem não gagueja. Portanto, é um mundo de não é um mundo de causas, mas aí existe uma série de causas que estão na sua base.
A ansiedade, estavas a dizer, não tem uma causa, não é? Não é causa da gaguez, mas é um fator que agrava, não é? Interessante. Que também em termos de contextualização daquilo que foi o teu artigo, que estive a dar uma vista de olhos e falo exatamente nisso e que faz todo o sentido, que é crianças que gaguejam, têm, em termos de autoperceção, para além de ter uma autoestima inferior em relação às outras, têm a perceção de que são maus comunicadores ou que têm uma comunicação mais, não sei se posso dizer assim, mas mais pobre do que os colegas, não é? Isso em termos sociais tem um impacto grande, não é?
Sem dúvida, claro que sim. Portanto, a consciência ou a imagem que têm de si próprias muitas das vezes é uma imagem de um mau falante, de um mau comunicador, de que a gagueza é uma coisa má, e daí a grande importância de começarmos logo desde cedo e começarmos a dar confiança também para a comunicação, para serem bons comunicadores. Se a criança tiver confiança em si, na sua fala, e em si enquanto bom comunicador, é meio caminho andado para essa ansiedade não desaparecer, para ter uma atitude comunicativa diferente, porque independentemente de se gaguejar ou não, nós podemos ser bons ou maus comunicadores, não é?
E alguns exemplos disso.
Fala, o nosso nome é terrível, o nosso nome é uma coisa horrorosa, não é? Que nos diz que é só fala, portanto quando nós pensamos em gaguez, pensamos, ok, gaguez, desfluências, vamos lá tratar as desfluências, mas de facto, nós enquanto terapeutas da fala, trabalhamos com a comunicação, e então, se eu conseguir, ou se nós enquanto terapeutas da fala conseguirmos diminuir as desfluências numa criança ou num adulto, claro que é uma boa... uma boa aquisição, não é? Mas se eu conseguir, ou melhor, se o meu objetivo final for aquela criança ser um bom comunicador, é um objetivo ainda melhor, não é? Porque deixar de gaguejar é fácil. Se eu falar assim, não gaguejo. Mas isto não é funcionalidade da comunicação. Aqui ninguém vai ter paciência para me ouvir, não é? Então há que equilibrar um bocadinho as coisas, há que dar confiança, há que ser um bom comunicador, e tudo isto se consegue não só através de fala, não é? De fluências propriamente ditas, mas através, por exemplo, de comunicação não verbal, que é tão importante na nossa comunicação e que diz tanto, não é? Sobre nós e sobre os outros.
Claro. Olha, e deixa-me questionar-te sobre algo, deixa-me só admitir aqui, deixa-me questionar-te sobre algo que disseste há bocado, que tinha a ver com a diferença cerebral e com as diferenças de ativação no cérebro das pessoas que gaguejam e das pessoas que não gaguejam. Estas ativações estão, e isto puxando aqui um bocadinho para a área da fisioterapia também, ou pelo menos, eu até gosto destes temas porque eu não tenho qualquer tipo de background, então acabo por, não tenho qualquer tipo de viés e é bom também perceber isso. Esta ativação tem a ver com a componente muscular, ou seja, eu gaguejo porque o meu cérebro não ativa o grupo muscular para fazer determinado som ou para produzir determinado som, por exemplo, é isso?
Existem várias coisas. Existem estudos, por exemplo, que se focam nos gânglios da base, que existe uma diferença nos gânglios da base de pessoas que gaguejam e pessoas que não gaguejam. Existem outros estudos que estão mais focados na lateralização, por exemplo, há a ativação de mais de um hemisfério em detrimento do outro hemisfério. Há outros estudos que estão mais focados na estrutura propriamente dita. Massa encefálica, massa cinzenta, mas isto lá está. O desafio é que não é possível encontrar as mesmas diferenças em todos, nos estudos que fazem, não é? Em todos os participantes. Nuns participantes encontram umas coisas, noutros participantes encontram outras, e daí depois que nos traz aqui um grande desafio também à intervenção terapêutica. Portanto, sabemos que sim, que existem algumas diferenças e cada vez há mais estudos nesse sentido, cada vez há mais estudos em termos da neurofisiologia, mas não se consegue identificar, ok, é aqui, porque se conseguíssemos identificar é aqui, não é? Íamos lá e tratávamos aquela parte. Ou seja, não é como uma lesão cerebral, por exemplo, se pensarmos numa lesão cerebral, não é? Por exemplo, por um AVC, que é aquela área circunscrita, é ali que está o problema. Na gaguez não, podem ser inúmeras situações.
Já percebemos que não é por um susto, não é? Isso não é, de certeza. Relativamente à respiração, tem a ver com a respiração também? Ou tem a ver o facto de eu não estar a respirar corretamente, cabe por não conseguir produzir o som também da forma correta, também pode ser por isso. Estamos aqui a tentar perceber primeiro as causas, para depois eu perceber também, gostava que tu explicasses isso, quanto aos tipos de gaguez, ou seja, quais são as características de gaguez, só há uma, existem várias, okay? Mas diz-me, em relação à respiração, tem a ver também com a respiração... E posso fazer já outra pergunta, depois entretanto já vamos aos tipos de gaguez. Relativamente ao pensamento, Muitas vezes, ou seja, nós, se calhar, comumente falando com um amigo, com um grupo de pessoas, ficamos assim, apá, há assim um tropeço, não é? Numa palavra qualquer, e diga, pá, desculpa, estava a pensar à frente daquilo que estava a dizer, não é? E então atrapalho. Isto é o que eu estou a dizer é correto, ou seja, pode ter a ver com direção e também pode estar relacionado com pensamentos mais rápidos que a fala.
Ora bem, várias questões, a ver se eu não me esqueço.
Mas responde, se quiseres responder à respiração, que eu depois também...
Começando pela respiração. É uma excelente questão e é uma questão que me leva também à intervenção terapêutica. Porque durante muitos anos a intervenção terapêutica estava focada, ou havia metodologias que se focavam na respiração, no relaxamento, e infelizmente ainda hoje há alguns clínicos que optam por essas teorias. Mas de facto não está correta e a evidência científica não aponta para aí. Isto porquê? Quando nós ouvimos, sobretudo, bloqueios, e mais à frente depois já vamos explicar mais a parte dos tipos de gaguez, nós ouvirmos, por exemplo, um grande bloqueio, se eu estiver a falar e disser o meu nome e disser, por exemplo, o meu nome é... Mónica. Okay. Para além de eu ter ouvido um bloqueio, de eu ter ficado presa na palavra, dá a sensação que houve aqui uma paragem na minha respiração, não é? Parece que houve aqui uma alteração na minha respiração. Aliás, se eu fizesse um bloqueio ainda maior, e convido-vos depois mais tarde a experimentarem fazer isso, vão ficar cansados. Dá tensão física, dá esforço vocal e vão ficar cansados. Então a primeira ideia que nos surge é que de facto há aqui uma alteração na respiração. E há! Acaba por haver uma alteração na respiração, mas é uma alteração na respiração que é causada pela desfluência e não o contrário. Ou seja, não é a alteração da respiração que causa a desfluência. Então significa que temos que trabalhar tudo aquilo que dissemos anteriormente, da consciência, da motivação, da confiança, e quando estamos a trabalhar as desfluências propriamente ditas, temos que ir às desfluências e não à respiração, porque a respiração de uma forma geral não está alterada, só se altera quando, a não ser que exista alguma comorbilidade, isso é possível, claro que sim, mas numa gaguez típica a respiração não está alterada, só é alterada quando acontecem essas desfluências. Então estarmos a trabalhar respiração, não é? Estarmos a ensinar a pessoa a respirar melhor, não vai servir de nada, porque depois a desfluência aparece e a pessoa não consegue modificar, não consegue lidar com essa desfluência, mesmo que aplique algumas técnicas de respiração. Portanto, respiração ou relaxamento não é de facto o caminho e respiração não é a causa da gaguez. Depois perguntaste-me, porque falaste dos tipos,
relativamente ao pensamento.
Mais à frente, e o pensamento. Essa é gira, porque essa é uma clássica. Nós muitas vezes temos tendência a atribuir causas a muitas, muitas patologias, muitas coisas que não conhecemos, de acordo com a nossa própria experiência. Ou seja, muitas das vezes o nosso pensamento está um bocadinho atabalhoado e nós hesitamos ou atrapalhamos um bocadinho a falar. Então é fácil depois fazer este paralelismo. Não é? Mas uma coisa é uma pessoa que não gagueja e pode atrapalhar-se de vez em quando, pode ter desfluências, que são desfluências que nós consideramos típicas, desfluências normais. É eu, por exemplo, fazer... fazer isto ou repetir um bocadinho, portanto tudo isto são consideradas desfluências típicas que todos nós temos na nossa comunicação. Outra coisa são desfluências que são atípicas e que são então relacionadas com quem gagueja. Então se pensarmos numa criança, porque eu sei que muitas das vezes esta dúvida surge principalmente nas crianças, se pensarmos numa criança... Eu sei que as crianças estão numa fase, quando a gaguez aparece, não é? E sobretudo ela costuma aparecer entre os 2, 3 anos de idade, quando a gaguez aparece, aparece normalmente ao mesmo tempo que existe um grande boom de linguagem. A criança está a desenvolver muita linguagem. Então é natural que, por esta ordem de ideias, que aquilo que a criança compreende é um bocadinho diferente daquilo que já consegue expressar, não é? Portanto, tem muita informação, já tem muito vocabulário, já quer dizer muitas coisas, mas nem sempre consegue exprimir-se da melhor forma. E sim, e às vezes podem ocorrer aqui algumas hesitações. Estas hesitações muitas vezes têm a ver com estas desfluências típicas que eu estava a falar e têm a ver com este boom da linguagem. E muitas das vezes aparece aqui uma fase que nós chamamos de desfluência transitória, ou seja, é uma fase normal, isto é uma fase que aparece, não é uma fase normal, ou seja, normal no sentido de não é uma fase que tenha que ser típica do desenvolvimento, não é igual a um gatinhar ou um começar a dizer as primeiras palavras, não tem que estar presente nas crianças, mas muitas das vezes está e tem a ver com isto, com este grande boom de linguagem, aquilo que a criança consegue compreender, aquilo que a criança consegue exprimir, mas numa gaguez que podemos chamar persistente, portanto vai além desta transitória, desta fase transitória, não existem estas, ou podem existir estas hesitações, mas vai muito mais para além disso. Existe uma grande diferença entre desfluência transitória e desfluência persistente ou crónica. E é relativamente fácil identificar, diz.
Ia-te perguntar exatamente neste sentido, a primeira pergunta era mais ou menos em que idade é que podemos encontrar este, ou podemos nos deparar nos nossos filhos com este boom de linguagem, não é? E como é, de que forma é que podemos distinguir estas desfluências transitórias e permanentes? Permanentes foi assim que chamaste? Não.
Sim, persistentes, crónicas, exatamente. Sim, são sinónimos. É relativamente fácil, mas obviamente que para um terapeuta da fala é ainda mais fácil e, portanto, obviamente se houver alguma dúvida, aconselho, claro, uma avaliação e a não esperar, sobretudo a não esperar, porque muitas das vezes, não é só na gaguez, mas os pais são aconselhados a esperar e quando nós esperamos a angústia aumenta, não é? A preocupação aumenta. E depois é uma preocupação de será que vai passar, será que não vai passar, e será que isto é normal, será que não é normal? E de repente há aqui uma série de questões que podiam ser facilmente respondidas por um terapeuta da fala e podiam acalmar um bocadinho, diminuir esta ansiedade, diminuir esta preocupação e deixar os pais mais tranquilos. E tranquilidade é meio caminho andado para uma boa comunicação também, não é? Mas assim, de uma forma muito geral, as diferenças, uma transitória, como o próprio nome indica, é transitório, portanto é uma fase. Passado umas semanas, depende de criança para criança, obviamente, mas passado umas semanas, uns meses, no máximo 6 meses, às vezes vai até 1 ano, mas a probabilidade disto acontecer começa a ser cada vez menor. Mas durante essa fase tem tendência para desaparecer totalmente. Enquanto uma crónica ou uma persistente persiste, não é? Estas desfluências persistem. Depois tem a ver com a idade. Se nós pensarmos em 2, 3 anos de idade, em que acontece esse boom de linguagem, pode acontecer haver esta desfluência transitória. Mas já não é comum esta desfluência transitória, e atenção, eu digo não é comum, não quer dizer que não aconteça, mas não é comum aparecer, por exemplo, depois dos 4 anos de idade, aí já é uma preocupação um bocadinho maior. Ou, se formos comparar o tipo de desfluências de uma e de outra, também são bastante diferentes. Numa transitória, são estas hesitações, mãe, olha, e depois eu, portanto, muitas repetições de palavras, muitas hesitações, mas aqui não houve tensão física, portanto não houve esforço de produção. É diferente se eu fizer, mãe, olha, aqui eu já estou a dar sinais de esforço produtivo, de tensão. Então aqui já são desfluências atípicas, já nos dizem que se calhar não será bem, lá está, não quer dizer que não desapareça totalmente, não quer dizer que não seja na mesma uma transitória, mas a probabilidade de ser já é um bocadinho mais baixa. Portanto, a idade de aparecimento, o tipo de padrão, não é? Se tem desfluências típicas, se tem desfluências atípicas, o tempo que já, a duração em que a criança está a apresentar essa sintomatologia, a progressão também, não é? Se temos uma criança que começou assim, mas portanto já está assim e já tem comportamentos secundários associados E eu chamo de comportamentos secundários e não tics e já explico porquê. Portanto, aqui já é uma preocupação um bocadinho maior, não é? Portanto, se calhar já nos diz, já nos dá aqui alguma informação de que se calhar realmente é melhor começar o quanto antes. Deixa-me só dizer uma coisa para não ficar isto no esquecimento dos comportamentos secundários e dos tics. Muitas das vezes associado à tensão física, a um bloqueio, aparecem estes movimentos, os olhos, a cabeça, os lábios, mãos, pés, etc. E nós muitas das vezes temos tendência a chamar tics. São coisas diferentes, porque um tique pode aparecer independentemente de eu estar a falar ou não. Por exemplo, vão ver aquele tique muito comum do rolinho no cabelo. Se eu me calar, continuou. Um comportamento secundário vem associado normalmente à tensão física, normalmente um bloqueio. E isto muitas das vezes aparece pelo esforço que está a acontecer, que é uma coisa lógica. Outra analogia que eu gosto muito de... Uma coisa lógica de se fazer enquanto pessoa que quer despachar aquela palavra, não é?
Rascar, não é? Exatamente.
Exatamente. Isto é obviamente que é cansativo, é frustrante estar a gaguejar. Portanto, a qualquer um de nós, se nós agora tivéssemos um bloqueio, provavelmente iríamos fazer mais força para que a palavra saísse. Seria automático. Gosto de usar uma analogia que é, por exemplo, se nós tivéssemos um belo de um armário gigante à nossa frente. Ora bem, eu quero que este armário saia do sítio. E eu, o que é que eu faço para o armário sair do sítio? Eu vou empurrar. Mas o armário não sai logo do sítio. O que é que eu faço? Não é? Vou empurrar com mais força. Portanto, é lógico, isto é o que os nossos meninos fazem. Portanto, eles estão a dizer uma palavra, a palavra não sai. O que é que eles fazem? Mais força. O que é que nós não queremos que eles façam? Força. Mas, teoricamente, é muito fácil, não é? Dizer.
Mas faz sentido, mas faz todo sentido. Temos aqui pais, já percebi também, e eu também sou pai, não é? E isto é algo que se fala em termos pediátricos e na pediatria de forma geral, que há duas questões, que é, existem sempre as pessoas mais experientes que quando vem um miúdo ou uma miúda a gaguejar, que dizem, deixa estar, isso passa, é uma fase, não é? E deves ter essa experiência também na tua prática, e por outro lado, também existe, e também contra mim, falo não, é algo natural nos pais, pensou que é um sentimento de posse em relação aos filhos, eu é que sei, não é? E portanto são dois, ou seja, eu é que sei, o que eu quero dizer com isto é, ok, ele está a gaguejar, mas eu é que sei, eu é que controlo aqui a situação, não é? E muitas vezes nós temos que dar o pulo, não é? Temos que, enquanto pais, pedir ajuda, e como tu estavas a falar e bem, pedir ajuda ou pelo menos esclarecer com o terapeuta da fala se de facto faz sentido eu me preocupar com essa situação ou não. Eu só queria acrescentar, não venho acompanhado de nenhuma questão, mas não sei se te deparas com isto na tua prática, não te preocupes se isto vai passar.
Sem dúvida nenhuma. Felizmente, já começo, ao longo do tempo, e já trabalho há mais de 10 anos nesta área, e ao longo do tempo tenho percebido que os encaminhamentos que são feitos, seja por pediatras ou por outros profissionais, numa fase inicial aconteciam numa idade mais tardia, portanto idade escolar, que é um clássico na terapia da fala, que é vamos esperar para ele entrar para a escola, seja na gaguez, seja noutra coisa qualquer, vamos esperar, como se a escola tivesse assim um poder milagroso de fazer desaparecer todos os problemas. E vejo alguns dos meus colegas a acenar, portanto, devem concordar comigo. E de facto, ao longo do tempo, começo a encontrar uma inversão. Começo a ver cada vez mais miúdos a chegarem com 2, 3 anos de idade, sejam encaminhados por pediatras, por outros colegas terapeutas da fala, por outros profissionais, e portanto está a haver aqui um bom indicativo, e estamos a conseguir pegar nos miúdos cada vez mais cedo, o que é muito bom. Agora, o facto de, não sei se concordo totalmente contigo quando da questão dos pais terem tudo sobre controle, ou melhor,
Não, eu acho que os pais...
Não é tudo sobre controle, é uma, ou seja, é uma atitude...
Uma atitude, exatamente.
Eu falo nisto, por exemplo, que é algo que se fala muito, por exemplo, nos bebés, quando têm cólicas nos primeiros, até ao primeiro mês de vida, dois meses, não é? E isso existe efetivamente ajuda, não é? Mas nós não procuramos porque estamos tão embrenhados naquela situação, não é? Mas isto é um exemplo que não tem nada a ver com isto, mas... Estou a falar neste sentido, que é a sensação
tem, de sempre tem. Acaba de ter.
Ok, ele gagueja, agora eu vou esperar que isto provavelmente vai passar, e até tive alguém que me disse, ah, não te preocupes que isso vai passar. Não sei se isto é real ou não, se também...
Não,
se
não acontece tanto a gaguez. Aquilo que, da experiência que eu tenho, aquilo que acaba por acontecer mais é que os pais muitas das vezes sabem o que fazer. Os pais lá no fundinho sabem que a preocupação deles deveria ser tida em conta ou deveriam procurar ajuda. Portanto, muitas das vezes os pais, o pai, a mãe, já sabem o que fazer. Acabam muitas das vezes por ser ludibriados ou por muitas das vezes ouvirem aquilo que também gostariam de ouvir, não é? Como é óbvio, todos gostaríamos de ouvir que aquilo vai passar, que aquilo não é nada, para não se preocuparem. Portanto, muitas das vezes acabam por deixar alastrar a situação e não procurar logo ajuda, um bocadinho por aquilo que vão ouvindo, seja de familiares, seja de pessoas amigas, seja às vezes de alguns profissionais de saúde, mas o que eu vejo é que os pais inicialmente estão preocupados e querem procurar ajuda. Às vezes o que acontece é que a gaguez trama-nos a vida, que é, existe uma grande, grande, grande variabilidade na gaguez. E isto é das características mais características da gaguez. Porquê? Há uns dias que se gagueja, há outros dias em que se não gagueja, há uma semana que por acaso estamos num dia bom, ou seja, não se ouve desfluência, e então os pais ficam muito confusos. Mas será que isto é mesmo gaguez? E depois vão um médico ou pediatra, ou pedem à vizinha para ouvir, ou pedem ao professor para ouvir, e por acaso o miúdo não gagueja nada naquela situação. E às vezes levam rótulos os pais de malucos. Ah, tu tá, ai, és muito ansioso. Depois o pai ou a mãe é muito ansioso. É mesmo muito ansioso, estás preocupado. E olha lá, o miúdo fala tão bem. E de facto isto é importante ter em consideração, que não é por não se gaguejar durante um dia inteiro, durante dias, durante semanas, que a gaguez não esteja lá. Isto tem a tudo a ver com comunicação. Portanto, nós não comunicamos de forma igual. Portanto, obviamente que eu não estou a comunicar convosco e contigo, sobretudo, Renato, de uma forma igual, se estivesse a conversar contigo noutro contexto, não é? Presencialmente, sobretudo, que nós estivéssemos com um ecrã de computadores, ou se estivéssemos num contexto mais informal. Ou se eu estivesse a falar com o meu pai, ou se estivesse a falar com o meu marido, ou se estivesse a falar com o meu chefe. Portanto, dependendo dos interlocutores, dos contextos, nós comunicamos de forma diferente. Então, a gaguez também segue um bocadinho essa onda, a gaguez vai ser diferente. E depois há outros fatores que acabam também por influenciar. Há uns que nós ainda não sabemos a mínima ideia. Quais é que, porquê da criança, há um dia em que acorda e está completamente fluente e há outros dias em que está a gaguejar imenso, mas já há bons indicadores, já há estudos, por exemplo, sobre o sono, a fadiga. Portanto, se uma criança passa uma noite mal dormida ou se o sono não é restaurador, portanto, pode influenciar, uma grande alteração de rotina. Percebemos agora, na altura do confinamento e do Covid, em que as crianças tiveram alterações brutais na sua rotina, em que deixaram de ir à escola, os pais em casa a tentarem trabalhar, a tentarem estar com as crianças, a tentarem fazer multitasking. Portanto, o medo associado a todas estas questões do vírus, portanto, foi uma alteração de rotina brutal. E de repente tive assim uns 9 ou 10 de seguida a contactarem-me porque de facto tinham começado a gaguejar nesta fase. Então perguntam-me vocês assim, então foi o Covid ou foi o confinamento a causa? Não propriamente, mas pode ter sido um interruptor, não é? Pode ter sido a azeitona que faltava no bacalhau à Brás. Se calhar aparecia de qualquer das formas, mas se calhar foi o interruptor que faltava para que tudo Disputasse, não quer dizer que não exista genética, que não exista alterações neurofisiológicas, etc, etc. Portanto, há imensos fatores que podem fazer com que esta variabilidade surja. E isto é importante percebermos, porque se não às tantas estamos aqui a mandar culpas para uns e para outros, porque é comum, sei lá, por exemplo, na escola gagueja muito ou gagueja pouco. E então, às vezes, temos tendência para dar explicações a isto. Vamos imaginar que o António não gagueja nada na escola, mas gagueja imenso em casa. Podemos logo tirar a conclusão, errada, passo a dizer, mas podemos logo tirar a conclusão de que, epá, se calhar passa-se alguma coisa em casa. Então ele na escola não gagueja, em casa gagueja, se calhar passa-se alguma coisa em casa. E não tem nada, ou pode não ter nada a ver com isso. Pode simplesmente ser o facto de em casa estar no ambiente dele e falar muito mais. Ora, pois, se fala mais, gagueja mais, não é? É lógico. Claro. Ou porque é um ambiente diferente, ou porque é um interlocutor diferente. Portanto, há tantos outros fatores. E isto é importante perceber. E por isso mesmo é que, e os pais que estão presentes e que já estiveram comigo sabem disso, eu na primeira sessão, seja presencial ou online, eu nunca tenho os meninos presentes. Eles podem lá chegar e não abrir a boca e não dizer nada e não gaguejar, portanto, o que é que me interessa? Interessa-me a informação que eles têm para me dar. Há quanto tempo? Piorou? Desde quando? Tem consciência? Não tem consciência? Como é que é o padrão? Peço filmes, muitas das vezes. Portanto, isto sim será um bom começo depois para a minha intervenção terapêutica.
Queria, eu acho extremamente interessante a questão das rotinas que tu falaste, porque as rotinas e a questão da mudança, esta alteração de rotinas na altura de Covid e do confinamento e que pode ter sido o gatilho eventualmente para uma situação ou o surgimento das características de gaguejo, porque isto, as rotinas é de extrema importância para qualquer pessoa com uma doença específica. A rotina é algo que altera, piora sintomas e é verdade, isto é a realidade e falas nisto agora e faz todo o sentido até para outras áreas que nós acompanhamos no dia-a-dia. Depois outra questão importante, eu acho que sim, os pais estão 24 horas com a criança, não é? E portanto sabem o padrão e portanto o pediatra ou o médico que o acompanha pode eventualmente dizer, olha, está tão bem, não é? Nem, não tem aqui sinais nenhuns, não precisa, mas os pais efetivamente conhecem esta criança e têm que fazer, isto é uma mensagem importante passar, porque existe muita tendência a desvalorizar algumas queixas que os pais fazem, não é? E algumas podem eventualmente ser dramatização dos pais, obviamente, mas existem provavelmente 90% que não são. E portanto isto é um ponto importante de salientar. Falaste? Queres acrescentar mais alguma coisa? Ia-te perguntar só relativamente... algo que estavas a dizer há bocado, que já vou puxar lá para trás, vou puxar aquilo que disseste lá atrás, que tinha a ver com a referenciação ser muito tardia. Percebo que as coisas já não estão bem assim, que já começa a ter uma referenciação mais rápida, eventualmente aos 2 ou aos 3 anos, não é? Quando é aquele boom quando existe o boom da linguagem, mas... Esta referenciação tardia e o facto de os médicos referenciarem a criança em idade escolar tem impacto na aprendizagem, ou não? Porque eu percebi que, por exemplo, em termos da vocação e daquilo que eles escolheriam, que estas crianças ou adultos escolheriam fazer no futuro, estava também relacionado com esta percepção de comunicação, não é? Com a sua auto-percepção de...
Ok, então, impacto nas escolhas, impacto na qualidade de vida, impacto nas relações interpessoais, sim. Impacto na aprendizagem, não. Ou seja, não é por a criança ser acompanhada mais cedo ou mais tarde que vai aprender pior ou melhor.
Ok.
A criança aprende na mesma, ou seja, não tem nenhuma incapacidade que não lhe permita aprender e que não permita aprender tudo o que é ensinado na escola. Provavelmente depois, sei lá, se pensarmos em termos de participação, não é? E que acaba por ser algo importante e que que a escola valoriza, não é? Se pensarmos em termos de participação, se calhar uma criança que gagueja, se calhar pode estar mais inibida para participar, para comunicar com os pais, para comunicar com os professores, para tirar dúvidas. E, portanto, nesse sentido, sim. Nesse sentido, terá impacto na escolaridade, mas não no seu, portanto, na sua aprendizagem. Muitas das vezes o que acontece é as crianças sabem exatamente a resposta, mas não colocam o dedo no ar porque têm medo de gaguejar. E porque têm vergonha de gaguejar à frente das outras crianças, dos professores. Portanto, se isto tudo for trabalhado antes, não é? E se dermos realmente a confiança comunicativa à criança para ela poder comunicar com os seus pares, com os professores, com estranhos, manter uma comunicação funcional, no fundo, não é?
Eu estive alguns dados. Relativamente à atitude face à gaguez, temos aqui uma disparidade em termos dos países, mesmo da Europa, falando aqui da Europa, por exemplo, relativamente às atitudes positivas ou negativas, que isto depois depende de fatores culturais, obviamente, que varia de acordo com o país em que estamos a falar, mas estamos a falar na Itália, enquanto o país que tem a atitude mais negativa em relação à gaguez, e a Noruega e a Suécia como os países que têm atitudes mais positivas em relação à gaguez. Portugal encontra-se aqui nos valores médios, intermédios, face aos números mais ou menos, face aos números gerais. O que é que nós podemos fazer, isto falando agora das estratégias e daquilo que nós, enquanto pessoas que lidamos com pessoas com características de gaguez no nosso dia-a-dia, podemos fazer? O que é que estes países, a Suécia e a Noruega, estão a fazer, não sei se tens este conhecimento, estão a fazer para que a atitude seja positiva face à gaguez? O que é que nós não estamos a fazer e que podemos fazer?
Nós já estamos a fazer muita coisa, ou seja, as nossas atitudes comunicativas, realmente comparando com outros países, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos da América, há aqui algumas diferenças. Há uma coisa interessante, não há estudos sobre isto é empírico, mas fala-se muito de bullying nos Estados Unidos para a gaguez, e é algo, por exemplo, que eu não verifico aqui em Portugal. Mais uma vez, não tenho estudos sobre isto, mas eu não vejo gozo, não vejo bullying propriamente dito às crianças que gaguejam. Às vezes o que eu vejo é um desconhecimento, uma curiosidade, um rir como primeira atitude, porque... Quantos de nós, se uma pessoa se escangalhar à nossa frente, não é? Qual é a nossa primeira reação? Rimos, não é? Porque é algo que não estávamos à espera. Nós muitas das vezes temos tendência a rir quando não estamos preparados para aquele acontecimento.
Face ao desconhecido e face àquilo com que não conseguimos lidar, não é? De imediato.
Exatamente. Mas bullying propriamente dito, sinceramente, eu nunca vi. Vejo que ajuda a aumentarmos um bocadinho aqui a consciência da população relativamente ao que é a gaguez. Se houver mais informação nas escolas, nas crianças, sejam as crianças que gaguejam ou que não gaguejam, eu vejo que a atitude comunicativa muda drasticamente. Acompanhei uma série de miúdos pequeninos, jardim de infância, na idade escolar, portanto, de primeiro ao quinto ano, secundário, etc. E é muito engraçado ver que aqueles que se disponibilizam a falar sobre, porque nem toda a gente tem coragem para isto, e isto depende do temperamento de cada um, obviamente, mas aqueles que se disponibilizam para falar sobre a sua própria gaguez, crianças e adolescentes que vão falar sobre a própria gaguez e que falam disso em público ou com os seus colegas, as atitudes comunicativas dos colegas são de apoio, são completamente diferentes, são de curiosidade. Eu assisti a uma miúda, eu fui com ela, miúda do secundário, fui com ela, fizemos uma pequenina apresentação à turma e as questões foram todas muito de curiosidade. Ah, mas então, e o que é que nós podemos fazer? E quando tu fazes isto, o que é que acontece? E quantas vezes, sei lá, perguntas que iam surgindo, e depois ouvia assim um comentário ao outro: ah, pois eu ajudava-te a dizer a palavra, ou ah, então olha, se isso não ajuda, nunca mais, não, já não te vou fazer. Ou seja, uma atitude mesmo de apoio. Portanto, eu acho sinceramente que, enquanto país, Portugal é um país com boas atitudes perante a gaguez de uma forma geral, não é? Se conseguirmos melhorar um bocadinho mais o conhecimento da população sobre o que é a gaguez, como é que se gagueja, o que é que as pessoas que gaguejam enfrentam, eu acho que começamos também a ganhar aqui mais compaixão e conseguimos também ganhar aqui uma maior compreensão do que de facto é a gaguez. E, portanto, provavelmente conseguiremos chegar aos patamares da Noruega, Suécia, não sei. Não sei responder porque é que eles...
Estamos nos valores médios, não é? Portanto, também
nos valores médios, exatamente.
Não, não, não longe disso.
Deixa-me só dizer, para os colegas que estão a assistir, estes colegas terapeutas da fala, e quem tiver interesse, obviamente, mas se calhar tem mais interesse para os terapeutas da fala. Estes dados que o Renato estava a falar são de um estudo de uma colega que é a Rita Valente e é de um instrumento que ela passou, o POSCHA, que é passado em vários países e portanto ela pegou nesse instrumento e passou-o em Portugal, em várias regiões de Portugal e depois fez aqui uma comparação com vários países e portanto traz-nos aqui estes dados fantásticos que nos mostram que por um lado... Ok, estamos num caminho que se calhar não é um caminho assim tão tenebroso quanto isso, não é? Mas por outro lado, se calhar precisamos de melhorar aqui a consciência do que é a gaguez, se calhar mais projetos como o Saúde em Rede precisam de existir por esse país fora para de facto conseguirmos chegar a mais pessoas e conseguirmos desmistificar a gaguez.
Estavas a dizer há bocado, não é? Que temos pessoas que gaguejam na praça pública, não é? Na comunicação social, tivemos o Raul Solnado, não é? Gaguejava e era um excelente comunicador. Mais recentemente tivemos um caso que era flagrante, que todos nós também conhecemos, que era a deputada do Livre, que era a Joacine também. E isso também, a verdade é que me surpreendeu também, porque eu não via assim tanta atitude negativa. Via, ok? Comunicação social que tem já por si uma postura mais histérica em relação a tudo, não é? Mas em relação às pessoas que me rodeavam, eu não sentia uma atitude assim tão negativa em relação ao discurso, não é? Aquelas interrupções no discurso. Era complicado, obviamente, de ouvir e de compreender não é? De ter um raciocínio lógico e perceber o que é que se estava a comunicar, mas em termos de atitudes eu não via, até via bastante compreensão e pronto, ok, temos de tentar ultrapassar para melhor integrar. Eu queria fazer-te uma questão antes de ir às questões que me foram colocando ao longo destas duas semanas. Já vamos aqui com adiantar da hora, não sei se é problemático para quem está a assistir, quem precisar de sair está à vontade, nós vamos continuando. Fizeste no teu estudo que avaliou o impacto da gaguez na idade pré-escolar, portanto estamos a falar aqui dos 7 aos 12 anos. Desculpa?
Não percebi. Idade escolar.
Desculpa, escolar, assim, eu disse pré-escolar, estava a pensar bem e disse mal. Consegues-me dizer, eu acho importante nós traduzirmos esta informação, porque os estudos são muitos e nós temos que passar estes estudos para a comunidade e para se perceber de facto o que é que nós destrinçamos e tiramos o sumo que tiramos destes estudos. O que é que tu verificaste neste teu estudo, neste teu artigo?
Sim, de facto foi como estavas a dizer, foi um estudo direcionado para as crianças em idade escolar, portanto 7, 12 anos de idade. E de facto, através dos resultados deste estudo, que tiveram um número de participantes que já nos permite tirar aqui algumas conclusões, participantes já relevantes, portanto 50 crianças, vem-nos reforçar a ideia de que de facto a gaguez tem impacto na vida da criança, tem um impacto relevante. E, portanto, verificamos que, de uma forma geral, as crianças portuguesas podem experienciar emoções negativas como vergonha, frustração, podem exibir sinais de tensão física, podem ter dificuldade na aceitação dos sentimentos que surgem da gaguez. Em situações do cotidiano, por exemplo, pode haver situações em que sejam mais difíceis para elas de falar, um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar há pouco dos diversos contextos, não é? Portanto, muitos dos participantes referiram que, ok, na maioria das situações até falo de uma forma livre, mas determinadas situações são mais complexas do que outras, como por exemplo falar em grande grupo. Na qualidade de vida, verificamos que tem impacto na qualidade de vida, portanto, vem-nos aqui dar dados importantes e reforçar aqui a ideia de que, de facto, existe impacto, portanto, temos que trabalhar o impacto da gaguez. E vem-nos dar aqui outra ideia, que é, às vezes dá-nos, enquanto terapeutas da fala ou alguém leigo que ouça alguém a gaguejar, não é? Ouvimos aqueles bloqueios, aquelas repetições e apetece ir logo ali à fala, não é? Apetece dar ali uma modificaçãozinha na fala, mas antes de tudo isso temos que pensar em comunicação funcional, em impacto que a gaguez possa trazer. Portanto, há algo que é do conhecimento de muitos terapeutas da fala, e acredito que muitos que estejam aqui conhecem, se não todos, que é o iceberg, é utilizado para muita coisa, mas é utilizado também muito para gaguez. É uma analogia em que tudo o que seja, portanto, comportamentos mais observáveis, tudo o que seja as repetições, portanto, repetições, os bloqueios ou os prolongamentos, portanto, está na parte de cima do iceberg. Ou seja, uma parte que é visível, aqueles comportamentos secundários que eu falava há pouco, o esforço a comunicar, mas depois há toda uma parte para baixo que está submersa, não é? Parte de baixo do iceberg, e que tem os sentimentos relativamente a si próprio, relativamente à gaguez, relativamente a si enquanto falante, a vergonha, a frustração, que pode ou não estar presentes, não é? Não é obrigatório estar presentes, como é óbvio. Se pensarmos numa criança de 2 ou 3 anos, provavelmente essa parte de baixo não vai existir ou vai existir um mínimo. Se pensarmos num adulto, se calhar essa parte de baixo já vai estar mais desenvolvida. Mas agora, é sempre importante irmos primeiro aí, irmos primeiro ao impacto e só depois às diferenças propriamente ditas.
Deixa-me então pôr-te uma questão que me enviaram, que eu acho que tem a ver com essa questão do iceberg, que é extremamente interessante, que tem a ver com, e a questão é esta, eu vou citar: a gaguez pode evoluir para uma situação sem ponto de retorno ou há sempre potencial de melhoria?
Ok. Mais uma vez, quando falamos em qualquer patologia ou quando falamos em qualquer limitação, em qualquer dificuldade numa pessoa, temos que pensar e temos que ter noção de que estamos a falar de pessoas que são diferentes e que podem reagir às intervenções, podem reagir às dificuldades que lhes vão aparecendo ao longo da vida de forma diferente, não é? Ou seja, não é matemático. Não temos aqui uma receita que funcione igual para todos. O que é que eu posso dizer em relação a essa pergunta? Que cada vez mais nós temos mais evidência científica na terapia da fala e nas metodologias da terapia da fala, que existem algumas, ia dizer imensas, já existem algumas, sim. Pronto, existem várias metodologias. Todas as metodologias são diferentes, há umas que têm mais evidência, há outras que têm menos evidência. E aquilo que nós sabemos é que quanto mais pequeninos, melhor. Isto porquê? Porque os cérebros são esponjinhas, não é? Estamos a falar de neuroplasticidade. Os cérebros são esponjinhas e, portanto, quanto mais cedo a intervenção precoce, sem dúvida que é melhor. Mas isso não quer dizer que quem seja mais velho que tenha que desistir da terapia da fala. Não consigo dizer se haverá um ponto sem retorno, quer dizer, nunca tal me aconteceu, não é? Não haver uma ajuda, não haver nada que se possa...
Eu penso que seja difícil haver um ponto sem retorno em qualquer...
Ponto sem retorno, claro, claro, claro. Agora, se calhar...
Não é grave, não é? Mas,
não é? Claro, claro, há situações mais graves, há situações claro. Menos graves. Agora, depende, é um bocadinho também daquilo que temos nas nossas cabeças, nas nossas mentes, do que é melhorar, do que é ficar melhor. Porque, e eu pergunto muitas vezes aos pais que acompanho, que é o que é que gostava que acontecesse, não é? E obviamente que é gaguez a Deus, claro.
Claro.
Não é? Ok, mas se isso não for possível de acontecer, não é? O que é que gostávamos que acontecesse? Participar mais nas aulas, pensarmos em adultos, ir ao café e não ter medo, não ter receio de pedir um café, ser mais autónomo, não frustrar tanto quando diz determinadas palavras. E, portanto, se conseguimos trabalhar isto, tudo isto é melhorias, não é? Ainda que a gaguez não tenha desaparecido. Ou se pensarmos nas disfluências propriamente ditas, eu posso fazer isto, e estive não sei quanto tempo, mas se calhar uns 2 ou 3 segundos num bloqueio, não é? Ou posso fazer isto. Portanto, deixei de gaguejar? Não. Mas a segunda foi muito melhor do que a primeira, muito melhor só para quem está também a gaguejar. É muito mais tranquilo, muito mais fluido. Vocês estão a ouvir que apareceu-me agora aqui uma mensagem da internet?
Deixámos-te de ouvir durante cerca de 2 segundos, mas acho que deu para perceber o teu raciocínio. Okay. Diz-me uma coisa, outra questão. A pessoa, não é esta, a gaguez pode aparecer de uma forma severa ou vai progredindo ao longo da vida? Ou seja, eu acho que aqui o intuito da questão é, será que a gaguez pode aparecer em adulto? Ou será que aparece em criança e vai progredindo ao longo da vida? Como é que normalmente se comporta?
O mais comum é aparecer naquela idade dos 2, 3 anos de idade. Já é mais raro aparecer depois dos 4 anos. E já é muito mais raro aparecer depois dos 9, 10, 11 anos de idade. Não quer dizer que não apareça. Agora, se pode aparecer em adulto, pode. Mas se calhar aí já vamos estar a falar de gaguezes diferentes. Se é que a palavra gaguezes existe. Porque até aqui temos estado a falar de uma gaguez infantil, uma gaguez que aparece durante a fase da infância, não é? Mas temos gaguezes que podem aparecer no seguimento, por exemplo, de um AVC, do traumatismo crânioencefálico, e aí já é outro tipo de gaguez, portanto é uma gaguez neurológica. Portanto, sim, pode aparecer em adulto, no seguimento dessas questões. Aparecer assim com as características desta infantil, em adulto, muito raro. Temos outros tipos de gaguez, temos a gaguez mais relacionada com causas de ansiedade, mas isso é mesmo muito raro, é raríssimo. Portanto, a mais comum é mesmo infantil. E depois a gaguez neurológica, que também é bastante comum, mas já não tem nada a ver aqui com o que nós falámos, não é?
Olha, outra questão. O que é que, só para dizer que quem está aqui também pode colocar questões se assim o quiser, está bem? Eu estou a colocar as questões que me foram colocadas ao longo da semana e estou a lê-las, mas estejam à vontade. O que é que as pessoas que eu acho que já respondeste mais ou menos a esta questão, tenho só mais esta e mais outra, o que é que as pessoas que rodeiam a criança com gaguez podem fazer para ajudar? Ou seja, eu que lido com uma criança que pode não ser necessariamente meu filho, não é? Ou minha filha, o que é que eu posso fazer para ajudar ou para não prejudicar ou não, para não provocar mal maior àquela criança que tem gaguez?
Keep it simple, ou seja, o menos é mais. Quanto menos fizermos, melhor. Ou seja, claro que a intervenção terapêutica, e se estivermos a trabalhar com pais de crianças, claro que orientamos de uma forma a que possamos trabalhar, aprimorar algumas competências comunicativas. Mais uma vez, há muita coisa que os pais já fazem que é o certo, há muita coisa que os pais fazem que já está a ajudar. Eu muitas vezes costumo dizer, às vezes só precisamos de apertar uns parafusos aqui, uns parafusos acolá, mas muitos deles vão chegando à conclusão e vão percebendo e vão consciencializando do que ajuda e o que é que não ajuda. De uma forma geral, mas isso é trabalhar de forma personalizada com cada um. De uma forma geral, eu diria não fazer nada. Ou seja, causa-nos incómodo e isso é perfeitamente normal. Isso é perfeitamente normal. Para dançar o tango são precisos 2. Para comunicar também 2 ou mais, não é? Portanto, é natural que se alguém do outro lado estiver a gaguejar, estiver com muitos bloqueios, vai-nos causar alguma coisa, não é? Nós próprios vamos ficar com ansiedade, não é? Vamos querer dizer alguma coisa para ajudar e muitas das vezes surgem coisas muito automáticas como respira fundo, porque parece-nos que é uma questão da respiração, olha, respira, tem calma.
Claro.
Mas se nós pensarmos, claro que se a pessoa falar mais devagar, se a pessoa tiver mais calma, se calhar até vai ajudar. Mas quantos de nós, quando estamos assim nervosos, não é? E alguém nos diz assim, epá, tem calma, isso ajuda? Quanto? Quando estamos na loucura dos nossos nervos, não é? E alguém nos diz assim, opá, tem calma. Portanto, ajuda-nos imenso, vamos ficar mesmo muito, muito tranquilos com isso, não é? Não. Portanto, aquilo que pode ajudar mais a pessoa que gagueja, de facto, é deixá-la tranquilamente falar e ter o seu tempo. Agora, claro que para uma criança, se uma criança fizer isto muito facilmente, não é? O Renato está com uma postura fácil a ouvir-me e consegue estar sem grande comunicação não verbal, não é? É fácil esperar e é fácil continuarmos uma conversação se eu fizer isto. Mas por outro lado, eu fizer isto, aí as vossas caras já mudaram. E eu fechei os olhos, mas quando abri, olhei para as vossas caras e já houve aí alguma reação. Portanto, muitas das vezes não fazer nada, ou seja, não dar a qualquer tipo de truque, de estratégia, já é uma ajuda. Isto é o que nós lemos assim de uma forma geral na internet. Só que há uma altura em que isto não é possível. Não é possível de fazer. Mais vale falar sobre o que está a acontecer. Aquilo que nós falámos há pouco das atitudes comunicativas, não é? Que precisávamos de mais informação, mais consciencialização. Então, se precisamos de mais informação e se precisamos de desmistificar o que é a gaguez, então temos que começar a torná-la tema não tabu. Para ser um tema não tabu, então temos que trazê-la para em cima da mesa quando existe este desconforto na comunicação. Agora, claro que há formas de fazer isto, não é? E se eu estou a falar, por exemplo, com uma criança, eu não necessito de dizer mas o que é isso que estás a fazer? Ou repete lá outra vez, porque aqui estou a dar uma informação, não é? De que não gosto da forma como a criança fala, ou aquilo é culpa dela e ela pode, se calhar, se controlar, pode conseguir fazer melhor, e não é essa a informação que eu quero passar. Mas se eu falar de uma forma tranquila, olha, essa palavra estava difícil de sair. Portanto, estou a pôr o segredo em cima da mesa. É um segredo que eu sei, é um segredo que a criança sabe, porque é impossível não haver reações a isto, do próprio e do interlocutor, não é? E estamos a falar de uma forma tranquila sobre o que está a acontecer. Agora, claro que, dependendo da idade, isto pode ser feito de formas diferentes.
Mónica, a Juliana, que está aqui connosco, pergunta... Faz a seguinte pergunta. Qual a abordagem à entrada do primeiro ciclo? Como falar com o professor para calcular os possíveis impactos para a criança? Não corremos o risco de não entender o problema?
Boa questão. Portanto, com professores. Como é que podemos falar com os professores?
Eu posso só dizer, ela diz ainda, a minha experiência com as educadoras dos meus filhos é de diminuírem a questão. Quando a criança de 2, 3 anos tem auto-percepção da gaguez e cria estratégias, como evitar falar, como devem os pais reagir? Não sei se percebeste, se queres, eu posso tentar... esta primeira questão, qual a abordagem à entrada do primeiro ciclo? Como falar com o professor para calcular os possíveis impactos? Entretanto, já te faço as restantes.
Começando por aí... Mais uma vez, estamos a falar sobre comunicação e vários contextos e vários interlocutores, temos que ir aos interlocutores que são mais importantes na vida da criança, não é? E começamos logo, obviamente, pelos pais ou cuidadores, a família que esteja mais próxima e que lide diariamente com a criança, e não nos podemos esquecer da escola. Portanto, obrigada pela questão, que ainda não tinha falado na escola. A escola é fundamental, porque se pensarmos na quantidade de tempo que os nossos meninos passam na escola, é uma quantidade de tempo bastante relevante, não é? Portanto, nós vamos querer que educadores e professores que estejam preparados e tenham uma boa atitude comunicativa perante estes meninos que gaguejam. Portanto, eu o que normalmente faço, depois de falar com os pais, portanto, eu peço sempre
o contacto do educador ou do professor que está a seguir no momento. Agora, obviamente que aquilo, a minha intervenção com os pais vai ser diferente do professor, porque uma coisa são os pais que estão em momentos de um para um, podem estar em momentos de um para um, não é? Outra coisa é um professor ou um educador que tem mais 20 ou 25 para dar atenção, não é? Portanto, não se pode, obviamente, nem seria justo exigir o mesmo. Portanto, a ideia é explicar ao máximo, um bocadinho, resumir esta conversa que nós tivemos agora de uma hora, não é? Resumir em alguns minutos, tendo sempre em consideração também o tempo do professor, como é óbvio, mas dar o máximo de informação possível nas escolas. Aquilo que eu gosto de fazer é, normalmente, telefone ou Zoom, e depois mesmo da conversa telefónica, ou seja, uma reunião presencial ou online, mando sempre um e-mail com folhetos, com informação que podem consultar, ou então, se houver essa possibilidade, ir mesmo à escola, falar com o professor, assistir a uma, portanto, fazer uma observação, isso seria o ideal. Mas, obviamente, que nem sempre isso nos é possível. Mas, portanto, é dar o máximo de informação possível para desmistificar a área perante os educadores e professores.
O terapeuta da fala pode fazer este tipo de trabalho, não é? De entrar em contato com os professores e também...
Claro, desde que os pais o permitam, claro que sim, não é? Claro. Tem que ser sempre, obviamente, com claro, não é óbvio, não é? Mas sim, pode e deve, claro que sim.
Sim, sim. A Juliana, entretanto, reformulou aqui a questão para ser mais fácil. Ela está a falar quando uma criança de 2, 3 anos tem uma auto-percepção da gaguez e já cria estratégias para lidar com isso. A pergunta dela vai neste sentido. O que é que devem fazer os pais quando esta criança evita falar por perceber que gagueja?
Ok. O evitamento é comum e vai ali para aquele, vão ver o iceberg, na parte de baixo do iceberg temos lá o evitamento. E antes de ir à parte de cima, portanto, antes de trabalharmos fluências propriamente ditas, de facto temos que ir à parte de baixo. Portanto, aí seria mesmo, quer dizer, eu não tenho estratégias assim gerais propriamente ditas para ajudar ou não evitamento, teria que ser todo um trabalho feito com a própria criança, sobretudo com a própria criança, porque se há evitamento de gaguez é porque há medo de gaguejar, se há medo de gaguejar é porque a dessensibilização à gaguez tem que acontecer de uma forma mais favorável. E a dessensibilização significa a criança saber lidar de uma forma mais positiva, mais adequada com a gaguez e com a sua própria gaguez. E isto, esta dessensibilização pode ser feita em várias fases, ou seja, pode ser feita numa fase inicial pelos pais com a criança, depois mais tarde se calhar é necessário fazer novamente, porque nós estamos a pensar no desenvolvimento, não é? E uma criança com 2 anos de idade não é igual a uma criança ou um adolescente de, por exemplo, 14 anos. Por mais que tenha informação ou que já tenha tido um acompanhamento, se calhar pode haver fases da vida em que necessite novamente de um apoio terapêutico. Isso acontece muitas vezes. Eu não gosto de acompanhamentos longos. Não é bom para ninguém, para as carteiras muito menos.
E... acho que cada vez faz mais sentido. Aliás, faz sentido em qualquer contexto. Há áreas em que tentamos prolongar os tratamentos, mas com outros objetivos, não é? Mas o que faz sentido é tentar tratar o mais rapidamente possível um determinado problema da pessoa, não é?
Exatamente. E a minha ideia é, eu não tenho condão, portanto, nem tenho um comprimido mágico. O que eu faço é, perante aquilo que já está a ser feito, e pensando em crianças muito pequeninas, perante aquilo que já está a ser feito pelos pais... porque já muita coisa está a ser feita e está a ser bem feita, ok, vamos agarrar nisso e vamos, mais uma vez, apertar parafusos, melhorar, não é? As competências que já estão a ser, portanto, vamos orientar. Mas a minha ideia é dar ferramentas, portanto, a minha ideia é dar a cana. Depois disso, os pais, portanto, farão o trabalho com a criança, até porque não faz qualquer sentido e cada vez mais me faz menos sentido acompanhar crianças em terapia da fala, de forma clássica, sei lá, uma hora por semana com a criança em terapia da fala. Porque se formos a contabilizar isto, não é? Uma hora por semana, ao final do mês, são 4 horas na vida da criança. O que é isto na vida de uma criança, não é? Portanto, o meu interesse major é
transmitir aos pais, aos professores, portanto, dar ferramentas a todos do que podem fazer. Obviamente que faço acompanhamentos diretos se for necessário, se calhar com crianças mais velhas. Mas eu gosto que os pais estejam presentes, eu gosto que os pais percebam aquilo que está a ser feito, para haver aqui um processo. Não é? Não me interessa nada o pai ou a mãe ficar lá fora, principalmente em crianças pequenas, não é? E eu fazer ali umas coisas. E depois no final dizer, olha, correu muito bem, ele portou-se muito bem, então adeus, até à próxima semana. Isto não é nada, não é? Isto não dá em nada. Portanto, a minha ideia é transmitir ao máximo ferramentas que podem servir para aquela fase da vida. Mais tarde, se nunca mais me contactam, pronto, das duas uma, ou está tudo muito bem, ou não gostaram nada de mim e procuram outra pessoa. Está tudo bem também na mesma. Mas às vezes o que acontece é, em determinadas fases da vida, já acompanhei crianças em idade escolar e depois na fase da adolescência, porque de facto depois vêm situações que são mais desafiantes e que precisam de um acompanhamento diferente. Agora, começar com uma criança com 3 anos de idade e ir até aos 30 e tal anos, 40, 50, não.
Faz muito sentido, faz muito sentido. E para terminar, porque já está quase na hora de jantar, portanto queremos todos ir jantar, isso remete-nos para o que os cuidados de saúde deviam ser atualmente, não é? Que é, nós enquanto pessoas temos que ser responsáveis pela nossa própria saúde, e faz sentido que nós profissionais de saúde tornemos responsáveis as pessoas para a resolução dos seus próprios problemas. Portanto, estas estratégias de autogestão são importantes, e também é por isso que surge este projeto, é para informar para melhor decidir em saúde. Se não tiverem mais questões, Mónica, obrigado. Foi muito bom. Obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedor.